Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento de mercado e um fechamento até que enfim positivo nessa sexta-feira. Foi uma semana pesada de cotações negativas em queda aí ao longo de praticamente quase toda a semana, reversão apenas nesta sexta-feira. Mudou alguma coisa no cenário de precificação? O que a gente tem aí, enfim, de fundamento que justifique essa alta de hoje? E daqui para frente, como o mercado deve se comportar? Pergunta para quem entende. Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward, da Sistema Manancial Consultoria. Está aqui já o Aaron com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, e ajude a gente a entender. Foi uma semana de pressão para a soja lá em Chicago. Praticamente todas as sessões aí, com exceção dessa sexta-feira, no vermelho, mas a sexta-feira começou aí com mudança, Aaron, um mercado um pouco mais otimista. 14 pontos de alta, se eu não me engano, aí nos principais vencimentos. O que que significa essa movimentação de hoje e qual que é a sua perspectiva para o mercado daqui para frente?
Olha só, semana sofrida, né? Ainda bem que sexta-feira aliviou um pouquinho da tensão, né? De ter um pouquinho de verde. É até curioso, né? Porque há um tempo atrás eu coloquei sempre projeção, o que que vai acontecer no mercado. Eu olhei, tá? Então, quando que é o relatório da Conab? Quando que é o relatório do ISM? Interessante. Nesse mês os dois vão sair no mesmo dia. Vai ser numa quinta-feira. Eu peguei, circulei no calendário. Eu coloquei dia 12 de abril é a data de largada para o mercado climático americano, porque entre agora e o relatório de maio, a única coisa que nós vamos ter é praticamente avanço do plantio nos Estados Unidos, clima nos Estados Unidos, exportações dos Estados Unidos e do Brasil, como informações novas. Obviamente pode ter mudanças geopolíticas, mas assim, do mundo que nós conhecemos hoje, essa é a notícia que nós vamos ter nas próximas 4 semanas. Então, eu circulei começo do mercado climático e daí começou já o primeiro dia de mercado climático já com aquela volatilidade, né? Sexta-feira antes do final de semana vamos reajustar as posições dessa semana, todas aquelas características de mercado que você acorda e fala, mas não faz sentido isso a não ser que você está pensando que a incógnita sobre o que que a próxima semana vai trazer em relação a clima e risco. Então, na minha opinião, se a gente vê por que que a gente teve um dia de verde, bom, mercado climático, muitas vezes a sexta-feira vai compensar um pouquinho da movimentação do resto da semana, porque você quer sempre tomar cuidado um pouquinho antes de entrar no final de semana, porque a gente, por várias, né, várias atualizações climáticas, de 12 em 12 horas rodam atualizações climáticas, e nós vamos ter várias delas antes de abrir o mercado domingo à noite. E qual que vai ser o mundo quando abrir o mercado, né, domingo à noite, segunda de manhã. Então, para mim, começou o mercado climático norte-americano, os especuladores vendidos, e vamos ver quanto que vai plantar, mas por hoje vamos recomprar um pouco das posições vendidas, como os especuladores, e essa pressão de recompra, né, redução das posições vendidas dele, trouxe um verde na tela que é muito bem-vindo.
Pois é, isso é importante da gente destacar. Houve um movimento dos fundos. E a gente já vem falando há algum tempo, Aaron, que os fundos estão numa posição vendida já e estão brigando por essa posição há algum tempo. Está passando da hora de reverter essa posição, e é isso que traz essa característica, digamos, mais positiva daqui para frente?
A minha opinião é que sim, essa é a postura. Se você olha a posição dos especuladores, né, eles ao longo de quase todo 2021, 22, eles ora mais, ora menos, mas eles mantiveram grandes posições compradas. É como se o preço tivesse artificialmente alto, né? Aí, já começaram a desfazer grande parte dessas posições ao longo de 2023 e realmente eles pesaram a mão no começo desse ano e venderam demais até as baixas de fevereiro, né? Março, a gente chegou, bateu ali nos 11,50 e eles tinham estabelecido a maior posição vendida, acho que até maior do que a posição do Covid. Então, eles realmente pressionaram demais o mercado de soja e milho. Eles como se o preço estivesse artificialmente baixo. Na minha opinião, eles vêm tentando se desfazer dessa posição já aos poucos, ao longo de fim de março, né? A maior parte de março, abril, mas é aquela, será que é bom ficar vendido ou não? Aí o relatório do USDA, nada animador, mercado, que nem você falou, bastante pressionado essa semana, todas as notícias são de baixa e pode ser que tenha baixa. Eu até, a gente chegou nos 11,50 ano passado, no meio do ano, chegou nos 11,50 fim de fevereiro, começo de março. Com certeza, eles podem voltar a vender segunda-feira, terça-feira, rapidamente a gente cai para os 11,50. Mas se olhar para as próximas 10 semanas, né, pensando pela ótica dos especuladores, quanta convicção que você tem como especulador que já vendeu, está vendido desde 13 ou desde 14 ou desde 12,5, né? 12, enfim, quanta convicção que você tem que esse mercado vai continuar caindo, mesmo se tiver algum risco climático nos Estados Unidos? Você está tão certo na pressão de baixa que você vai segurar a sua posição vendida nesse mercado ao longo das próximas 10 semanas, quando você costuma ter risco e volatilidade climática nos Estados Unidos? A tua convicção de baixa é tão grande assim? E se a resposta é sim, a gente vai continuar com o mercado pressionado, mas o prêmio tem fortalecido no Brasil, até mesmo com uma recuperaçãozinha de câmbio. Você não está vendo enorme pressão de venda do produtor brasileiro, vendas tímidas, vendas pequenas. Então, eu acredito que tem motivo, tem mais motivo para a posição vendida estar preocupada do que a posição comprada, na minha opinião.
Bom, mas vamos assumir então que os fundos vão fazer essa mudança de posição aí. Qual que é o potencial que a gente tem aí de alta para o mercado se isso acontecer, Aaron?
Quando os fundos pesaram a mão, o mercado foi de 13 para 11,50, caiu 1 dólar e 50, praticamente em o quê? 7 semanas? Começo de janeiro, fevereiro, foi de 13 para 11,50 em poucas semanas, né? Queda, queda, queda. Então, imaginar que esse mercado tem fôlego para chegar 12,50, 12,90, 13 dólares, para mim não é nada fora do possível. Muitas vezes você tem grandes movimentações, inclusive se é um mercado de baixa, com especuladores vendidos, às vezes as posições, quando você tem o um mercado em baixa, às vezes as arrancadas de alta são extremamente rápidas e fortes. Da mesma forma que quando você tem um mercado em ascensão, às vezes as quedas são extremamente dramáticas. Quem lembra, sabe que a gente teve ao longo de 2021, 22, às vezes caía 1 dólar. Em uma ou duas sessões, o preço da soja caía 1 dólar e depois, bom, rapidamente voltava. Então, essa volatilidade é possível. Para mim, como seres humanos, a gente tem a tendência de pensar que o mundo não vai mudar, mas, na minha opinião, quase toda a primavera, período de plantio nos Estados Unidos, tem boas oportunidades de mercado, tem um monte de posição vendida por especuladores. Por que que a gente acha que esse ano vai ser especial e diferente e que em algum momento os especuladores não vão estar do lado errado do mercado? Eu até agora não vejo motivo de achar que a gente não pode ter uma ascensão de preço no período do plantio norte-americano.
Ô Aaron, mas quem está ouvindo a gente pode pensar o seguinte: ah, o Aaron está falando que pode chegar nos 13 aí. A gente usa sempre o verbo pode ou deve, enfim, para não, né? Tudo pode acontecer no meio desse caminho, mas existe aí essa possibilidade. Isso significa o quê, Aaron? Eu espero chegar nos 13 para começar a vender?
Olha, o que eu tenho descoberto é que, primeiramente, bola de cristal ninguém tem, certo? Mas a pergunta certa é exatamente a pergunta que você fez. O que que eu vou fazer, né? Se chegar a 13, quanto que você vai vender? Se chegar a 12,50, o que que você vai fazer? Se chegar a 12,20, a 12, né? O que que você vai fazer? Então, a minha opinião é que está na hora de fazer o quê? Está na hora de você ter um plano comercial que você fala, tá, o plano para a soja é o plano pós-safra, de você falar, os grãos que eu tenho para vender são esses, e eu vou montar uma estratégia de quando e quanto vender esses grãos. A safra 2024-25 que eu vou ter é essa, e eu vou montar uma estratégia. E dentro dessas estratégias, você deveria ter objetivos que se atentam ao risco e oportunidade do mercado norte-americano, mercado climático norte-americano, e você deveria deixar uma quantidade para você vender numa eventual risco climático da próxima safra brasileira. Então, está na hora, na minha opinião, completamente está na hora de você elaborar o seu plano comercial, de você saber exatamente o que você vai fazer se chegar aos 13. A coisa certa para fazer varia de fazenda por fazenda. Os objetivos para a safra 2024-25, hoje, como está o mercado, você teria que baixar um pouquinho a expectativa e não esperar os 13. Se você for olhar os mesmos pontos de resistência, né, média móvel de 200 dias, o gap que ficou, enfim. Então, mas estabelecer metas, quando e quanto vender, e aí ter um plano de ação para eu, quando tal preço chegar, quando tal data no calendário chegar, eu vou fazer tal medida. Então, essa é o que faz diferença não é acertar a opinião de mercado, o que faz diferença é vender, é execução, né? Então, a tomada de decisão coerente não precisa saber do futuro, precisa saber dos riscos, benefícios e aí implantar uma estratégia de execução.
Ô Aaron, mas é uma estratégia que vale para quem ainda tem soja para vender? Estou perguntando isso porque até onde a gente vinha acompanhando, existe uma comercialização meio que atrasada por aqui no Brasil. Na semana passada, com a evolução de câmbio, melhora dos prêmios, até saiu alguma coisinha, até essa semana, mesmo com Chicago caindo, o dólar aumentando e os prêmios também melhorando. Alguns produtores se animaram até a vender alguma coisinha, mas ainda está muito devagar isso. É hora de vender essa soja ou é hora de antecipar as vendas da 24-25?
Para venda, sempre tem que pensar no teu prazo, né? Se você tem soja armazenada por conta que você já se programou para esperar até a entre safra, né? Por exemplo, no Brasil, tipo, já vendi tudo que eu vou vender até setembro, novembro do ano que vem, todas as minhas vendas estão em dia, eu estou tranquilo, aqui eu não tenho nada de soja para vender. Nesse caso, eu falaria, tá, então vende na entre safra. Ou se o preço chegar, né, se chegar a 13 dólares no curto prazo, pelo menos vende um pouco, né? Vem, aproveita essa movimentação para pelo menos se assegurar ou proteger ou, né, travar de alguma forma, proteger esse preço de pelo menos parte daquele volume em Chicago. Então, esse produtor pode ser paciente. Agora, o produtor que está falando, eu não tenho que vender em abril, mas eu tenho que vender em maio. Eu não tenho que vender em abril ou maio, mas eu tenho que vender em junho. O produtor que precisa fazer vendas vai vendendo lotes pequenos em escaladas de preço, ou por câmbio, ou por Chicago. Não necessariamente agora, mas se a gente tiver uma escalada de preço, vai fazendo média para vender o suficiente para chegar ali no meio do ano, né? Então, depende muito da demanda. Também é um pouco agressivo você já vender safra 2024-25 em porcentagens altas, no risco climático norte-americano. Assim, você está plantando, está vendendo 3 a 6 meses antes de você plantar. Mas nesse ano em particular, eu tenho minhas dúvidas se o potencial de preço do ano que vem. Então, eu acho que esse ano, excepcionalmente, tem mérito em dar uma olhada bem com bastante atenção para vendas em 2024 e 2025, se nós tivermos uma escalada de preço bom.
Muito bem. Ô Aaron, e para o produtor brasileiro, qual a recomendação? Acabei de falar aí desse movimento que a gente está vendo aí do dólar, dessa melhora dos prêmios, enfim. Foi uma semana negativa em Chicago, mas esses dois outros fatores de formação de preço acabaram meio que anulando aí essa queda em Chicago, né? E aí, o que fazer, Aaron?
Olha, você tem um prêmio que está se fortalecendo em meio a abril, que costuma ser um mês extremamente pesado de vendas, e o prêmio está se fortalecendo. Você tem um câmbio que ninguém sabe o futuro do câmbio, ninguém sabe o futuro de Chicago, mas o real está desvalorizando com bastante facilidade, né? vai no 5, vai no 5 e 100, vai, tá indo naquela direção. Então, eu tomaria muito cuidado, só porque o real ficou numa faixa de negociação estreita por um longo período de tempo, não quer dizer que ela não pode fazer grandes movimentações. Então, em relação ao câmbio, eu acho que vendas espaçadas são importantes, porque nós podemos ter ainda grande movimentação de câmbio, na minha opinião. E em relação ao Chicago, tem potencial de preço. Então, é um daqueles momentos, um tanto quanto raros, na minha opinião, em que câmbio, premium e Chicago, todos, por hora, parecem que eles podem subir. Então, eu não vejo motivo de muita urgência em fazer grandes vendas no curto prazo. Abril não é um mês que eu gosto de vender grandes volumes. Vendas limitadas para você chegar um pouquinho mais para frente, ótimo. Mas eu acho que a gente tem o potencial de mais preço. O segredo é o que que você vai fazer com esse potencial de preço, né? Se a gente tiver se emendar e o preço da soja melhorar 5, R$ 10 na próxima semana, o que que você vai fazer? Se melhorar 5, 10, 15, R$ 20 até o meio do ano, o que que você vai fazer? Não que isso vá acontecer necessariamente, mas essa tomada de decisão, sem saber o futuro, ninguém sabe o futuro, mas conseguir tomar decisões coerentes com resultados que dá para repetir, é possível, e isso que é o segredo da comercialização.
Muito legal. Por falar em segredo de comercialização, acontece nesse final de semana, no próximo domingo, não é isso, Aaron? Dia
Já agora, domingo.
14, agora, né? Às 8 horas da noite, o workshop Lucro Certo com Aaron Edward. Conta mais pra gente desse workshop, Aaron.
Pois é, completamente online, gratuito, é para produtores que querem melhorar sua comercialização. Então, se você está assistindo, você fala, eu vejo que há espaço para melhorar minha comercialização, esse workshop é para você. E eu recomendo você se inscrever, tem o link aí, só informar o e-mail e a gente se vê no domingo.
Olha só, pessoal, quem está no chat do YouTube, quem está acompanhando pelo chat do YouTube, a gente acabou de postar aqui o link para que você possa clicar lá e se inscrever. Esse workshop é gratuito, então você se inscreve apenas para poder receber um convite para você poder acessar o workshop no próximo domingo. Vai ser às 8 horas da noite, horário de Brasília, e portanto fica aí o convite para você dar uma olhadinha, participar e entender aí junto com o Aaron como ter lucro certo na sua comercialização. Então, quem está no chat do YouTube pode clicar direto no link, quem está acompanhando pela página também o link dá acesso, é só clicar em cima, estou fazendo isso agora, é só clicar em cima aqui. Do link que você já é direcionado para uma página onde você preenche ali colocando seu e-mail, quero participar, clica ali no botãozinho e automaticamente você vai receber no seu e-mail o convite para participar desse workshop gratuitamente no próximo domingo, às 8 horas da noite, horário de Brasília. É isso, né, Aaron?
Exatamente, exatamente.
Fica aí então o convite para você se inscrever, se participar, enfim, e é a oportunidade também para trocar uma ideia com o Aaron. Vai ser uma transmissão online com possibilidade, inclusive, de interação ali com quem.
Exatamente, é ao vivo e no final vai ter perguntas e respostas, com certeza.
Então fica aí o convite para você participar, principalmente você que está em dúvida aí se é hora de vender ou não, se você segura ou não a sua soja, enfim. Tenha um plano estratégico, é o que o Aaron vem sempre falando aqui para a gente, mas afinal de contas, como se faz, como se monta esse plano? Tá tudo lá, em dicas bastante simples aí para os produtores nesse workshop do próximo domingo. Certo, Aaron? Muito bom. Então fica aí o convite para você clicar e participar. Faça isso agora, aproveita, clica lá no link e já faz a sua inscrição já. Não vai pagar nada por isso. É só para você poder receber o convite e participar aí no próximo domingo desse workshop. Combinado? Meu caro Aaron, muito obrigado mais uma vez pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente explicando e trazendo mais informações desse mercado. Temos aí um potencial de alta pela frente, então, principalmente por conta do start aí do mercado de clima lá nos Estados Unidos. O Aaron falou, marcou lá na folhinha, tá começando hoje. E é de hoje até 4 de julho, né, Aaron? É um período aí.
Exato, muitos produtores dos Estados Unidos, 4 de julho é dia da independência, feriado prolongado, e se chove depois do 4 de julho, aí geralmente o milho já está quase garantido. Se falta chuva, aí tem mais uma rodada aí de mercado climático para frente, mas muitos produtores querem encerrar as vendas até 4 de julho, então está aberto aí a temporada de risco climático dos Estados Unidos.
Boa, Aaron. Obrigado pela dica. Volte sempre, meu amigo.
Até depois.
Tá aí, Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Aaron otimista aí com a possibilidade de uma reversão da tendência em Chicago, um movimento de alta sendo acionado principalmente pelo movimento de recompra dos fundos, fundos que estão posicionados de forma vendida, e para sair dessas posições eles têm que fazer o mercado subir. Então fique atento a essa possibilidade. O Aaron explicou que tem potencial para chegar nos 13, mas não precisa esperar pelos 13. Você vai aos pouquinhos, à medida que o mercado for ganhando fôlego, você vai participando e vai fazendo médias positivas aí. E, obviamente, aproveitando com esse momento favorável aqui no Brasil de melhora dos prêmios e de alta do câmbio do dólar, no caso. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada. Música